nada melhor que estarmos hoje com uma pessoa que respira tecnologia, vivencia tecnologia, conhece de tecnologia e é uma entusiasta da área de startup e inovação, a nossa querida doutora Paula Lourenço, Paula Roberta Lourenço, que eu costumo dizer que está aqui hoje. Nós iremos convidar, não tradicionalmente com toque de mão, vai ser só assim, hi, que daqui a pouco vai fazer a geral que vocês vão ver, assim, daqui a pouco vocês vão ver. E a nossa querida convidada, ela tem um currículo imenso. Então eu vou resumir bem pouquinho falando que é uma advogada, eu chamaria advogada disruptiva, é assim que eu a classifico e ela se classifica porque ela realmente é. Ela traz soluções inovadoras dentro do mundo jurídico, também especialista em direito digital, faz parte da comissão, que a gente até notou aqui, o Municipal do Direito da Mulher, que estamos no mês da mulher também, e também integra a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade de Santo André, contribuindo muito lá. Doutora, muito bem-vinda ao programa. Hi.
Nossa, eu que fico honrada de participar do programa com uma figura fantástica, como é o senhor, doutor. Conheço o senhor também está envolvido no mundo das startups, né? O programa chama isso, inclusive. E assim, e tem feito bastante mudanças, né, no ABC com relação a isso. Parabéns, doutor. Eu fico assim, encantada de estar participando desse programa, viu?
Não, olha, a gente fica honrado em tê-la aqui, doutora. Pode ter certeza aqui. A gente agora, como Mundo Startup ABC, vai deixar as formalidades do senhor, senhora, doutor, doutora.
É isso aí.
E vamos para a nossa realidade de startupeiro, né? Que, e aí, como que tá as coisas, né? E eu acho que a pauta inicial que eu queria dizer, acima de tudo, é... Eu até peguei minha colinha. O coronavírus pode ser um caminho para acelerar a internet 5G? Porque a pauta de hoje... São duas, a internet 5G e algumas pautas voltadas ao mês da mulher no âmbito tecnológico. Então eu faço aqui para a nossa querida convidada, o corona, ele pode acelerar o 5G, ele deve acelerar o 5G e por quê, na sua opinião?
Bom, na minha opinião, ele deve acelerar sim o 5G, porque a partir do momento que a gente vai começar a ficar mais em casa e a utilizar mais a internet para fazer nossos negócios, a economia rodar através muito mais da internet, vai ser uma experiência, eu diria, bem complexa agora o isolamento, mas também vai trazer uma experiência bastante frutificativa no sentido de utilizar a internet para todas as coisas, né? Então, eu diria assim, o 5G, ele é um avanço tecnológico, né? Onde toda a economia será voltada para a esfera digital, né? Então, vamos dizer que e-commerce, que mais a gente pode dizer, informações, coisas no sentido de vendas virtuais, até carros autônomos, né? Tem uma empresa que chama Uber e a intenção dela é tirar totalmente a intervenção humana, né? Então, por que precisa o 5G? Porque ele vai funcionar os carros autônomos, né? Sem intervenção humana nenhuma, nem motorista e nem outra coisa. Então, vai ser tudo através da tecnologia digital e a necessidade da informação e da internet, interligando todas as coisas, né?
Eu acho que... Para quem às vezes não sabe, está muito familiarizado, o Miro acabou de falar aqui um comentário, falou, senhor Álvaro, hein? Chamando de senhor, paramos as formalidades, Miro. Mas para quem não conhece muito, antes de falar o que a 5G pode fazer, que são essas coisas maravilhosas, o que, que seria o 5G, o 3G, o 4G, e se existem outros Gs aí no mundo digital?
Não, a tecnologia 5G é uma internet um pouco mais avançada, não significa só downloads mais rápidos, tá? Significa que vão ter muitas coisas conectadas, né? Por que precisa da tecnologia 5G? Porque ela é muito mais avançada, ela tem muito mais poder, muito mais força para interligar e conectar objetos, por exemplo, carros autônomos, fazer videoconferências e todo o mercado que está vindo com uma economia nova, né? Uma economia voltada para a esfera digital. Existe a 6G já, que já está, que é a sexta geração, tem alguns lugares no mundo, como o Japão. No Brasil, algumas prefeituras estão tentando se adaptar e fazer as leis de antenas para que as empresas venham investir no Brasil, empresas como a Huawei, a TIM e outras empresas de base tecnológica e que utilizam a tecnologia. Porque o smartphone, ele vai deixar de ser caracterizado como um telefone e vai ser caracterizado como uso de internet para tudo. Isso significa a internet das coisas. Ou seja, você pode dar um comando no teu celular e a sua cafeteira fazer o café, a sua televisão ligar, você pode dar um comando no teu celular e fazer alguma coisa do outro lado da cidade, né? Ou até monitoramento por drones, né? Então, a tecnologia 5G, ela não é só download mais rápido, ela tem uma série de conexão, série de coisas que vão estar interagindo entre elas, né? Entre ela. Aí a gente diria que é o seguinte, o petróleo do mundo não vai ser não vai ter mais o petróleo como a maior parte da economia, e sim os dados, né? Então, a próxima economia mundial vai ser informações e dados e digitalização.
Caramba, para quem não tem uma noção do que seria o 5G ele vai permitir que todas as informações de determinado local possam ser colhidas instantaneamente, de uma maneira assim bem ampla. Dou um exemplo, uma cidade que tenha o 5G, ela vai conseguir controlar quase todos os movimentos que aquela cidade gere. Você poderia dar alguns exemplos que uma cidade hoje, imaginemos, ou real ou fictícia, que tem o 5G? O que ela poderia ter de diferencial que hoje nós não temos, até para combater
Vamos falar do exemplo de uma smart city, né?
Tá.
Por exemplo, você iria no mercado sem cartão, sem dinheiro, passaria lá suas compras e iria embora. Tem que ter conectividade, tem que ter internet, tem que ter 5G. Os carros autônomos, como eu já citei, monitoramento via drones, pessoas se conectando, fazendo... Aí eu falo do coronavírus, né? Nós vamos chegar nesse momento que a gente está sendo cada vez mais afastando uma pessoa da outra, que as consultas médicas, na área jurídica também, né? A nossa questão de lidar com o cliente e outras reuniões, tudo vai ser tudo digital, vai ser videoconferência. Então, se a gente tivesse 5G instalado, isso fluiria muito mais rápido e muito melhor. E-commerce, vendas digitais, lâmpadas, qualquer outra coisa que esteja ligada na internet, né? Então, hoje, com a questão do isolamento, se tivesse uma conexão mais rápida, todos os trabalhadores autônomos e que pudesse fazer o seu trabalho de casa, professores, a gente estava até discutindo aqui a questão das escolas, vão fechar. Qual seria uma solução para as escolas não deixar de ter o ensinamento para os seus alunos? Ué, faz uma videoconferência, faz uma sala na internet com os alunos, pelo menos o aprendizado não vai deixar de ter, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai perdurar, né? Então, para não perder recurso, para não perder renda, vou pagar a escola, mas meu filho está em casa? Não, então vamos tentar ajustar as coisas de forma tecnológica, usar toda a tecnologia a favor de todos aqueles que vão estar resguardados, porque existe a tecnologia, está aí.
Verdade. E a questão que a gente discutiu aqui até nos bastidores antes de começar, porque o 5G ainda não está presente no Brasil. Então, foi questionado aqui alguns pontos, então eu indagaria para a doutora, tirando a formalidade da doutora, para a nossa querida convidada, por que o 5G ainda não está no Brasil, na sua opinião?
Ah, na minha opinião, acho que faltou um pouco de correr atrás disso, né? Os governos correrem atrás disso, né? Eu vejo assim pela Prefeitura de Santo André, então, o projeto das leis das antenas estava arquivado há muito tempo e as operadoras de telefonia de celular, elas querem muito que esses projetos saiam da gaveta, né? Então, uma vez eu postei na minha rede social sobre a tecnologia 5G e me comentaram que o medo é do câncer, né? Ter câncer pode causar isso, pode causar... Não vai causar, porque tudo que tiver dentro da lei, ela está estabelecida junto com as questões ambientais, né? Então, é uma preocupação que isso não deveria existir. Então, pode ser, porque barraram, porque pode trazer... Não, a tecnologia 5G e a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu tinha comentado também, ela só trará benefícios para a sociedade. Por quê? Porque ela vai trazer investimentos tecnológicos, né, de todas as questões, né? Por isso que algumas empresas estão colocando satélites, balões, que eu falei, né, que são os balões de baixa... satélites de baixa órbita, né? para que isso, para que essa tecnologia, que é uma, é a, cinco, a quinta geração de internet, ela fique mais forte, mais consistente, né? Para ampliar todos esses mecanismos e essa economia que está vindo voltada para a era digital, né? Então, a vida, na verdade, a era nova vai ser uma era totalmente voltada para a questão digital.
Voltando à questão do coronavírus aí, do Covid-19, porventura, o 5G, estando numa cidade, seria possível, no campo das hipóteses, fazer um mapeamento da temperatura de cada indivíduo, sim, em instante real, para fazer um mapa de calor dessa população?
Poderia, uma tecnologia avançada, poderia sim, não teria problema nenhum. Até o 6G, né, se tivesse também instalado, né? Tá. E aí, voltando para as Smart City, né, onde a gente vai ter várias formas de mobilidade, né, não só carros, como bicicleta, como patinetes motorizados, tudo isso precisa de uma tecnologia forte, de uma quinta geração de internet, né? Por isso que é importante a tecnologia 5G para tudo, para a evolução de tudo.
Para quem está tendo dúvida do que é o 5G, no seu celularzinho, quando aparece lá que tem internet sem ser Wi-Fi, aparece 3G toda hora, fica oscilando aí essa chamada banda da internet. E essa internet de terceira ou quarta geração do nosso celular, ela, via de regra, ela é uma mão de via única. Ou seja, essa internet, ela transmite um conteúdo em que você se socorre ao seu aparelho celular e para por aí. O 5G seria uma mão de via dupla, assim por dizer, doutora? Onde as isso. coisas falariam com as pessoas?
Isso. Muita questão na internet das coisas. Muita evolução na internet das coisas, né? A gente pode falar de cirurgias feitas por uma pessoa do outro lado do mundo sendo feita aqui no Brasil, por exemplo. Então, você não pode ter uma internet vacilante. Você tem que ter uma internet boa, porque você está mexendo com uma vida, né? Isso é um exemplo. Que mais que eu posso dizer aqui? Tudo vai estar interligado, todas as coisas estarão interligadas, e o seu celular, o seu smartphone, ele vai deixar de ter a função de telefone. Ele vai servir para um monte de coisa, para você fazer, resolver todos os seus problemas. Hoje, os bancos, a gente resolve tudo pelo smartphone. Então, pensa, não tem mais agência bancária. Né? Então, isso vai acontecer com todas as coisas.
E a maior preocupação do 5G seria a falta de segurança que geraria das informações das pessoas, porque você estaria bombardeado aí de dados fornecidos para as coisas e para as pessoas. E aí, tem alguma lei que ampare, que dê essa segurança de implementar o 5G, que é a lei de segurança das pessoas que coletarem esses dados não darem problema? Existe alguma lei, ou no Brasil ou fora do Brasil, que ampare?
Tem a GDPR, né, e a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, né? Tá. Porque que é importante, essa lei não entrou em vigor ainda, entraria agora em agosto, mas a gente não sabe como que estão as coisas, porque a gente está num momento bem, bem complexo. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem... eu sei que muitas pessoas foram relutantes quando a lei apareceu, querendo dizer que isso não pegaria, que as pessoas não precisariam. E sim, precisam. Por quê? Porque para empresas fazerem investimentos no Brasil, elas precisam, o Brasil precisa estar consolidado numa lei. Quando a lei tivesse implementada no Brasil, vão vir investidores sabendo que o Brasil tem uma lei que rege os dados das pessoas. Por exemplo, às vezes a gente fala alguma coisa, digita alguma coisa no celular e do nada começa a aparecer um monte de informação. A tecnologia 5G seria importante para isso, desde que os seus dados pessoais não sejam veiculados, na verdade, né? Ou vinculados a essas informações, veiculados para as pessoas que vão captar essas informações e vinculados a essas informações. Quando são dados anonimizados, que são dados que não têm identificação pessoal, como nome, CPF, RG, e sim, por exemplo, essa pessoa gosta de comprar
Danone.
Né? Você entraria no mercado com o seu celular, o mercado já mostraria para, sei lá, para uma empresa de dados qual tipo de marca que você quer e, pum, mostraria para você o que estaria em promoção daquilo que você gosta. Né? E aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem justamente para barrar algumas coisas que são venda de dados, informações pertinentes à pessoa. Então, precisa dessa lei justamente para a gente barrar a... Como que eu posso dizer?
O uso indevido.
O uso indevido, exatamente.
Tá. Então, assim, para quem nos assiste aqui, o mundo de startup ABC, empresas de tecnologias, para nós escalarmos, quando eu digo nós, inclusive a Vox TV aqui. Por quê? O Ed fez a seguinte pergunta para a gente aqui nos bastidores, aqui, ó, furando a fila das pessoas. Ele escreveu assim, ó, tem que apertar aqui, se iniciar aqui, pode? Ó, se quiser, pode apertar aí. Ó.
Ah, não,
vamos dar ibope para nós aqui, vamos dar ibope. Quem estiver assistindo aqui, ó, aperta aí, ó, Jacira, Lopes, Tárcio, aperta coraçãozinho
iniciar.
Aí, vamos chamar os outros aí, ó, o Cristiano Leme, o Renê Lopes, o Flávio Osniak, que eu sempre erro o nome dele, a Agatha, poxa, Agatha, Palácio, que prazer aí, honra aqui estar prestigiando nosso programa. O Fábio Palácio é um entusiasta da tecnologia, fico feliz em saber. A Fernanda Batelo e várias pessoas aí. Vamos dando bastante like e chama as pessoas para assistir, porque vamos falar de 5G e tecnologia que vai alavancar as startups e vai ajudar a combater o coronavírus. E eu vou explicar por que em seguida. A pergunta do Ed, furando a fila. A comunicação é um comentário, vai.
Do que ela acabou de falar.
Então ele fala assim, ó, a comunicação hoje depende bastante de boa internet para a agilidade das informações, notícias e até essa transmissão agora. Concorda que é necessário uma comunicação com rápida internet?
Sim, sim. É por isso que nós precisamos do 5G, 6G, 7G.
Normalmente, assim, o salto de velocidade, dá para ter um parâmetro do que é hoje, o que seria...
Dá.
Eu não sei como fala assim, em kbytes, como que seria megabytes,
eu não sei
os termos técnicos.
Eu também não sei os termos técnicos com relação a isso, mas eu sei dizer para você que vai ser uma coisa muito mais rápida, não vai ter falhas, né? A gente vai conseguir fazer downloads, é muito, muito menos tempo. Mas a internet, como eu falo, o 5G não é para downloads mais rápidos, tá? Ela vem toda uma evolução na questão de economia do mundo de visão em cima da tecnologia 5G, 6G, 7G, e vamos lá saber o que, que vai. Então, bom,
não, que é isso, traduzindo é, imagina quando você está pegando o Waze e falha aquele sinal que você fica aqui lendo. Não vai ter isso com a 5G, porque teremos balões. Teremos aqui satélites de pequena órbita. O que, que seria esse satélite, esse balão? Você falou rapidamente, mas eu quero pontuar, que eu acho muito legal.
São esses balões mesmo, satélites de pequena órbita. Não tem aqueles satélites que ficam lá em cima, bem longe, né? A tecnologia... Deixa eu até ver quais as empresas aqui, eu tinha anotado.
Vai pegando a colinha, isso.
A SpaceX e OneWeb, elas já fizeram essa questão aí de instalar os balões e os satélites de pequena órbita para melhorar a questão da internet no mundo, né? Eles estão prevendo, né, que daqui 10 anos 100% da população mundial esteja usando a internet.
Você imagina, pessoal, todo mundo conectado? É coisa de outro mundo mesmo, coisa de outro mundo. Então, se São Caetano aqui tivesse 5G, nós conseguiríamos criar uma tecnologia que, como existe em Nova York lá, quando um cidadão dá um tiro, um disparo de arma de fogo, por ser conectado à internet, esse som, esse estampido, esse barulho, ele é captado por uma câmera de vídeo com som e consegue mapear, através de um cruzamento, onde saiu esse disparo de arma de fogo e dá um alerta. Se tivesse em São Caetano isso, e tivesse uma pessoa tossindo, e uma tecnologia que conseguisse perceber que aquela tosse é reiterada, chegaria ao ponto, pode parecer coisa de outro mundo, mas a prefeitura mapear onde mais pessoas estão tossindo para identificar que ali tem um ponto de foco. É muito louco o que eu estou falando, ou você acha que é possível pensar algo assim?
É possível, é possível. É, você criando um espaço, uma tecnologia que capacita você fazer N coisas, aí a criatividade das pessoas que são da área tecnológica vai longe, né? Você pode fazer, ainda mais os startupeiros, né? Que são loucos e inventam cada coisa. A gente sabe porque agora nessa questão do coronavírus está todo mundo tentando achar soluções tecnológicas para minimizar esse alastre dessa doença. Então, imagine isso, uma tecnologia avançada para pessoas que têm capacidade técnica de resolver esses problemas, né? Aí a gente pode imaginar milhões de coisas.
Vocês são startupeiros aqui, que não são startupeiros, que têm ideia que alguém pode criar alguma solução para o problema coronavírus. O que podemos fazer? Eu, no campo das ideias, pensei em fazer uma brigada de limpeza. O que seria uma brigada de limpeza? Aquelas pessoas que têm capacidade, habilidade, que conseguem se proteger bem, iriam se unir através de um aplicativo e ir nos hospitais, ir nos lugares para fazer a limpeza daquele lugar e higienização. Por quê? As pessoas da área médica gastam aproximadamente, por um estudo que eu ouvi aí, 30% do seu tempo que poderia cuidar das pessoas cuidando da limpeza do lugar, cuidando da limpeza dos equipamentos. Então, como eu não consigo aumentar o efetivo de médicos, o efetivo de uma hora para outra de enfermeiros, eu consigo aumentar o efetivo de tempo útil dessas pessoas. Então, uma ideia simples de união poderia que ela focasse mais no trabalho médico dela, no trabalho realmente que importa e não nos trabalhos administrativos e burocráticos que são necessários, mas deixaria isso para uma equipe. Então, daí, fica a dica nossa aí para uma ideia. E quem tiver ideia parecida, de qualquer ordem que seja, é o momento de jogar as ideias. Porque o mundo precisa de ideias inovadoras para combater essa crise que está instalada. De verdade. Doutora, aproveitando aqui o gancho, primeiro, desculpa pelo doutor, é a forma de educação. Me perdoem, povo, me perdoem. Faz aquele pretinho ao vivo lá, aquele tem problema não. Um dia a gente vai pôr isso aí, fica tranquilo. Um dia a gente chega lá, mas eu faço aqui a sonoplastia, não tem problema. Nós estamos no mês de março, não podemos nos esquecer isso.
Opa!
O mês da mulher. Faz parte do Conselho Municipal do Direito da Mulher. O que teria de dizer para as mulheres no âmbito tecnológico?
Eu vou dizer até o seguinte, né? Quando a gente deixa o pessoal em confinamento em casa, todo mundo vai mexer na internet. E aí vão vir mais casos de assédio virtual, né? Nós temos uma grande, assim, escalada de assédio virtual. E aí eu vou dizer para vocês o que seria isso, tá? Então, por exemplo, existem na internet aquela questão da gente falar que a pessoa pode ser... levar uma cantada, um elogio.
Tá.
Tá. O assédio virtual, ele é uma... é bem assim, é uma linha bem tênue entre a cantada, o elogio e o assédio.
Tá. Tá?
O que que significa, né? Ele pode ser considerado uma contravenção penal e pode ser considerado crime. Por quê? Porque quando passa da linha do elogio e aí quando passa da linha da cantada, quando se torna uma coisa mais grosseira ou uma coisa mais enfática, ele é considerado sim uma contravenção penal.
Então
ele passa da linha da cantada.
Aquele fio-fio que existe na obra, que todo mundo sabe, quando a mulher passa e o pessoal fala, ô, fio-fio, ainda pode ser considerado. Na internet existe isso também?
Existe. Existe assim, e assim, de forma majoritária contra as mulheres.
Entendi.
Então, por exemplo, você vê post de mulher, ah, sou faxineira. Logo embaixo você vê, você cobra quanto por uma noite? Então, você vê vários casos de assédio, né? E aí, eu queria dizer aqui para as mulheres que estão me ouvindo e para todo mundo e para homens também. O que o pessoal costuma fazer? Receber um assédio ou receber uma contravenção, um crime mesmo, que depois eu vou explicar qual que é o crime, a pessoa simplesmente bloqueia a pessoa e não faz mais nada. Tem que fazer, tem que denunciar pro aplicativo, ou pro Facebook, pro Instagram, ou mesmo pro Tinder. Quem acha que o Tinder, só porque é um aplicativo de contato, de conhecimento, ele não tem problema você receber assédio, aí tá enganado, tá? Porque se as pessoas estão lá, é para ter conhecimento, para conhecer pessoas e não para ser assediadas. Então, mostrar órgão genital
sem autorização.
Sem autorização é crime.
Dá
esse
ruim.
É crime. Dá ruim.
Dá ruim. Ó, estamos falando com quem conhece da lei digital, pessoal.
Eu vou ler aqui, ó, só para vocês entenderem. O decreto-lei 13.718 de 2018 alterou alguns códigos do Código Penal, alguns artigos. Por exemplo, 215A, tá? Considera-se crime de importunação sexual praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer sua própria lascívia ou de terceiro. Então, mostrar filme pornográfico ou palavras pornográficas ou qualquer outra coisa nesse sentido, sem anuência da outra, com anuência não, tudo bem, pode, né? Mas sem anuência, isso é crime. Então, é uma lei que foi alterada pelo decreto 13.718 e a pena é reclusão de 1 a 5 anos. Então, mulheres que receberam isso, não fique quietinha e bloqueie. Simplesmente vai lá, printa as telas, denuncia para o Facebook, faz um boletim de ocorrência e veja como é possível a pessoa ser presa depois disso.
Galera, ela está sendo muito sutil aqui, ó, muito elegante. Eu vou falar numa língua mais popular aqui para o pessoal. Você que manda aquele nudes sem autorização é crime, deu ruim, desde 2018. Mas é aquela lei que, se a gente não fala aqui ao vivo e a cores e fala com que existe uma lei, parece que ninguém quer usar. Usem a lei. Então, principalmente as mulheres que hoje, infelizmente, ainda são a classe que ainda sofre maiores agressões virtuais, assim por dizer, e a minha esposa, por coincidência, acabou de entrar aqui, amor, um beijo, e também a minha conhecida prima Tatiane, que é uma entusiasta em feminismo, entusiasta mesmo. Uhum. Então, se vocês compartilhem isso, se receber um nudes, receber um chaveco não autorizado e muito ofensivo, printa, vai na delegacia, que pode dar um crime de 1 a 5 anos.
5 anos. 1 a 5 anos.
De reclusão. Ou seja, o negócio dá ruim mesmo, pessoal.
Não, tem que ser respeitado, gente. Né? Chega de receber assédio, chega de receber cantada horríveis, assim, quem é mulher e tem suas redes sociais sabe que isso acontece, é triste, os homens não, assim, 70% do público que recebe essas ofensas são mulheres. Tem mulheres que ofendem também, tem mulheres, sim, que assediam, mas a maioria esmagadora são mulheres que sofrem esse tipo de assédio. E aí o que a mulher faz? Bloqueia, simplesmente
ignora
e pronto. Não, tem que saber que tem. Se começar a agir e punir e começar a entrar contra essas pessoas, eu tenho certeza que o número vai diminuir drasticamente, né? As pessoas vão ficar com medo, né? Eu sempre falo isso. Quando eu acabo de falar isso, alguns colegas falam: nossa, eu já fiz isso, eu já não sabia. Pois é, então cuidado. Tá. Se a mulher ficar informada, a mulherada ficar informada, o bicho vai pegar.
Dá ruim mesmo.
Dá ruim mesmo.
E isso aí seria o chamado estupro virtual?
Existe. Existe.
Existe estupro virtual?
Existe. Aí eu vou pegar, caramba, aqui a atificação, né, do estupro normal. Se diz conjunção carnal ou qualquer outro ato de natureza libidinosa.
Pera, então, vou até fazer um parênteses. O Ed, vê se você consegue jogar no CG aí, ó. Dá uma mágica aí ao vivo e a cores aí, coloca aí. Existe estupro virtual? Faz a pergunta aí. Existe. Agora continua, doutor.
Como que se dá esse estupro virtual, né? Então vamos lá. O estupro normalmente, o normal, o que é feito fisicamente, a atificação dele fala, né, que é conjunção carnal ou qualquer outro ato de natureza libidinosa, realizado sem consentimento da vítima, independente do seu gênero, se é homem com a mulher ou mulher com o homem. Então, portanto, no estupro virtual, ele se caracteriza no momento em que o agente, por meio de grave ameaça, ou seja, a pessoa que está sendo vítima está sendo ameaçada, alguma questão de grave ameaça, por meio virtual, exige da vítima conteúdos pornográficos dela mesma, de tal forma que a vítima não consiga oferecer resistência. Ou seja, a pessoa está em conferência com a outra, ela por algum motivo ameaça ou a vida dessa pessoa ou alguma coisa, expor alguma... Aí eu vou falar depois do revenge sex, né? Que é outra questão. Então, quando a pessoa ameaça e essa pessoa, a vítima, não consegue se desvencilhar dessa ameaça e por acaso e por algum motivo produz algum conteúdo sexual para essa pessoa, para satisfação da lascívia dela, isso é um estupro virtual.
Puxa vida, confesso que eu não sabia dessa situação, mesmo sendo advogado, mesmo sendo operador de direito, mesmo conhecendo tecnologia. Então a gente fala para as startups o seguinte: o mundo tecnológico, ele está sendo muito equiparado ao mundo físico. Uhum. Então, o objetivo do programa é dar esse alerta para quem faz administração de sites, administração de aplicativos, administração de tecnologias virtuais. Por quê? Se você não tiver medidas para que isso não aconteça, ou medidas de monitorar e depois resguardar essas provas, você que produziu pode ser, de certa forma, de alguma maneira ou outra, ser penalizado. Não digo como crime, mas penalizado por alguma falha que você cometeu civilmente e não dar uma segurança necessária ou um suporte necessário. Faz sentido isso?
Faz. Porque, assim, geralmente quem trabalha com tecnologia, né, ele acaba, pode ter algum funcionário que cometa alguma coisa e ele é responsabilizado também. Isso pode acontecer também, né?
Pode também.
Tem essa questão, sim.
E você ia puxar um outro gancho que não é o estupro, que é o...
É o revenge porn. Por exemplo, você mandou, você enquanto namorava, mandou nudes para alguma pessoa e terminou o namoro. Aí essa pessoa tá com todas aquelas fotos que você tinha mandado para ela.
Entendi.
E aí ela começa a te ameaçar, te extorquir, te fazer, te pedir dinheiro, ou mesmo passar essas fotos, porque tá com quer vingança, agora você vai ver se você terminou comigo, ou passar suas fotos para todo mundo. Isso é crime também, gente. Aí tem as outras esferas de crime, que é difamação, injúria, calúnia, que funciona do mesmo jeito na vida real, só que nos meios virtuais, né? Que é a mesma coisa. Você pode caluniar, né? Injúria e difamação, só que na rede social também é crime. E a violência contra a mulher, que a gente já citou aqui, que tem acontecido muito. Né? Você sabe que o Google Home, né? É uma mulher, né? Que é a... que é aquela assistente virtual, né?
Tá.
E fizeram uma pesquisa deles, do Google Home, e você não tem noção o quanto Google Home é assediada.
Nossa!
Sua tinha que ser mulher. Outra coisa ofensiva para mulher. Mulher posta alguma coisa na rede social e vem aquelas questões de violência contra a mulher mesmo. Ah, tinha que ser mulher para falar isso. Ou... tinha que estar lavando roupa, ou tinha que estar no fogão. Esses tipos de condutas que estão ainda na rede social, ainda existem no nosso meio social, precisa acabar, precisa exigir o respeito, existir o respeito, né? E nós mulheres exigimos isso, porque não queremos mais esse tipo de violência.
Poxa. Aproveitar o gancho aqui de tipo de violência. Temos aqui vários advogados e amigos nossos também. E vários startupeiros. Vou fazer aqui a homenagem a algum deles aqui que nos assistem aqui. Então, Daniel Caron, o Eduardo Valeriano, o Ivo Andrade, a Cleide Paranhos, a Alexandra Valeriano, o Jorge Laurindo, Marcelo Persiani, o Everaldo Inocêncio, o Jorge Rodrigues, o Reinaldo Passarelli, o José Roberto Xavier, Cláudia Nobre, Pastor Silvio, Maércio Martinho, Eric Bussoni, o Eric, obrigado pela honra que te encontramos hoje, o Branco Marcelino, Jair Vieira, Eberson Pereira, o Cássio, o Alexandre, a Angel Negrão, o Fábio Damas, que é um startupeiro nato aí. Obrigado. Adriana Santos, a Fava Martins, a Tatiana Lourenço, o Daniel Matos, o Tárcio Taricano, advogado também aí, muito bacana, o Renê Lopes e o Fábio do Sebrae. Acho que bastante gente aí tá prestigiando aí a gente aí. Aproveitando um pouquinho aí do mundo da mulher, o que que tem hoje de amparo, de aplicativo que a mulher pode se utilizar para fazer denúncias ou provas virtuais para poder se resguardar futuramente?
Existem até aplicativos que... Opa, desculpa, o microfone aqui. Então, tem aplicativos até hoje que quando a mulher está sob ameaça, né, que ela tem aquela restrição do marido, da Lei Maria da Penha, tem um aplicativo no celular que ela aperta quando ela está sob ameaça física, né, inerente, e automaticamente aparece uma intervenção policial. Então, aplicativos de mulheres tem N, né? Então, logo, logo vai ter o Get Built também.
Oh, vamos falar dele.
Get Built, que vai ser um aplicativo sensacional para as mulheres na área da beleza. Então, para mulheres, assim, tem vários, né? O que está faltando no mundo das mulheres é esse tipo de informação que elas não têm. A mulher ainda consegue ser violentada na rede social, nas redes virtuais, e elas não sabem o que fazer, elas simplesmente bloqueiam uma pessoa. E não. Agora começa, existe uma lei, nós estamos amparadas, então vamos fazer valer o nosso direito aí da mulherada.
E puxando o gancho da mulherada, o que que seria o aplicativo Get?
Get Built.
Get Built. Explica um pouquinho quem é a idealizadora, quem faz parte e o que ele faz de propósito aí, né?
Olha
o pitch aí, né? Olha o pitch pra todo mundo aí, primeira mão aí, hein?
O Get Built é um aplicativo sensacional, tá sendo projetado agora. Por exemplo, você acabou de sair de uma reunião lá na Paulista, porque você é muito chique, mulherada. E você saiu da reunião uma hora mais cedo, acabou uma hora mais cedo, e você precisa fazer as unhas, porque a mulher não pode deixar de fazer cabelo, unha, né? Essas coisas. Aí ela vai entrar no aplicativo dela, não vai ver só aqueles salões que tem nos demais aplicativos já existentes, tá? Vai ver pessoas físicas também, profissional liberal. Preciso de uma manicure agora, no lugar onde eu estou. É possível. E nesse momento aparece lá a pessoa que está com a agenda disponível, que pode te atender. Mulheres lindas e maravilhosas.
Ah, já tá? Pode já baixar ou daqui a pouquinho ainda?
Daqui a pouquinho,
aguarde, já tá no forno ali. Get?
Built,
perfeito. Vou fazer uma pergunta aqui da minha esposa, né? Senão ela briga quando eu chego em casa,
opa,
né? Ela perguntou aqui, as pessoas pensam que se escondem nas formas digitais.
Ótimo.
E acabam mostrando a sua pior face. É verdade isso?
E eu posso até falar para... Posso responder?
Pode.
Uma ótima pergunta, porque eu estava querendo falar sobre isso e eu tinha esquecido desse detalhe. Oh. Então vai, a pessoa faz uma página fake e acha que está protegida. Mentira. Ninguém está protegido mais no mundo por página fake, tá? Como que é o procedimento para você descobrir quem que foi que te ofendeu? Primeiro você vai printar as telas da pessoa, do comentário e a tela principal onde que está o nome da pessoa. Não importa se é um nome fake, não importa, tá? Depois disso você vai encaminhar para a delegacia de polícia, para os órgãos responsáveis e aí o advogado digital, né, ou outro advogado, ele vai pedir para o juiz um ofício, por exemplo, se for no Facebook, para que se descubra o IP da máquina daquela pessoa. Ah, mas descobre direto o IP da máquina? Não descobre, o processo é mais ou menos assim. Vai pedir para que se oficie o Facebook, o Facebook vai identificar o IP da máquina, geralmente são essas operadoras de internet, NET ou outra operadora, que vai identificar a residência, e essa residência, que é o endereço residencial da pessoa pelo IP, vai identificar qual que é o computador que estava ligado nesse momento, ou que está ligado a essa página fake, tá? Então, não há mais impunibilidade nas questões de direito de internet. Então, a pessoa pode fazer página fake, ela vai ser localizada pelo IP da máquina dela. Há todo um procedimento, não é rápido, ainda é demorado no nosso país, mas existe a possibilidade de identificar a pessoa, sim, que fez qualquer comentário ou qualquer crime virtual.
Então, hoje a chance de alguém se esconder aí, através de páginas falsas, quase que impossível.
Não tem como.
Não tem como.
A não ser que antigamente existiam as lan houses, né? Não sei que a pessoa vá numa lan house. Mas hoje não tem mais. É possível identificar o IP do telefone também, né? Não tem mais lan house, é muito difícil. Então, é possível você identificar. E aí, se for aquela lan house de bairro, vai, que exista uma ainda por aí... o cara vai ter o controle da pessoa que acessou a máquina naquele determinado momento. Então, não é difícil localizar, não. Então, isso cai por terra. Então, as pessoas que fazem páginas... Ah, tem uma outra coisa que eu quero deixar uma dica aqui que está ocorrendo muito, que é o hackeamento do WhatsApp. Todo mundo está sofrendo isso ultimamente. Não sei se vocês já
percebi já.
Amigos. Então é isso. Então é possível localizar a pessoa que faz uma página fake para ofender, para cometer crimes virtuais. Então é possível localizar. Hoje já é possível.
E quando acontece esse bloqueio do WhatsApp, que está sendo muito comum, porque a pessoa não respeita as políticas, porventura, do aplicativo. Isso é válido, não é válido? Já ouviu falar nessa situação?
Já, então. Na verdade, acontece geralmente no Facebook, né?
No Facebook, né?
Que existe um protocolo no Facebook, quando você... A gente não lê esse protocolo, mas quando você acessa... Por exemplo, é proibido criança menos de 13 anos acessar o Facebook. Então, quando ela vai colocar lá, ela vai colocar uma idade acima disso, né? Ou a mãe que abre. Por quê? Porque a cabeça da criança ainda não é formada, né? Hoje, a criança até 12 anos de idade, ela tem o subconsciente aberto. Então, toda informação que é colocada dentro do subconsciente, ela entende como verdade. E ela vai crescer como um ser humano, como uma pessoa adulta, entendendo que aquelas informações são verdade. Então, é muito complicado, mãe, deixar a criança ter acesso ao Facebook, ao Instagram, com menos de 12 anos de idade. porque o subconsciente está aberto, qualquer informação que é colocada na criança é uma informação que pode prejudicá-la. Além do mais, né, vai deixar uma criança completamente ansiosa e depressiva, né? Hoje, uma criança de 9 anos, eu sempre falo nas minhas palestras, tem mais informações do que Einstein teve a vida inteira. Então, esse acúmulo de informação na cabeça de uma criancinha deixa a criança psicologicamente afetada. Então, isso traz transtornos psicológicos, traz depressão infantil. Você vê um grande número de adolescentes se suicidando, depressão, ansiedade, uma questão de... O que a TV fazia antigamente, que é direcionar as pessoas para que fossem mais consumistas, hoje a internet está fazendo isso. Inclusive, está direcionando as pessoas até para a escolha de presidentes. A gente sabe que o nosso presidente foi escolhido por conta disso, né? Entende-se que há uma manipulação da internet e que a internet ela tem uma manipulação de um público conservador e de direita. Toda a internet, por isso que nos Estados Unidos elegeram um presidente lá totalmente de direita, né? E no Brasil também, tem uma manipulação na internet, por isso que é complicado todo mundo seguir só o que a internet fala. Fora as fake news, né? Hoje com o coronavírus, tem aplicativos que você, que está sendo disseminado aí para você localizar focos de coronavírus e na verdade é um aplicativo que pode te boicotar e te exigir dinheiro, então cuidado. Tá? Alguns aplicativos que estão aparecendo por aí e essas enxurradas de informações, filtrem, porque tem muita informação que é fake, né? Então é complicado.
E aproveitando, o Miro aqui está falando que eu não fiz as perguntas dele, Ed. Qual foi a pergunta dele, Ed? Resgata aí, ó. Eu vou pedir pro Ed resgatar, que eu não gosto de deixar os nossos telespectadores aqui sem resposta, hein? Demorou um pouquinho, mas a gente faz, Miro. Fica tranquilo. O Ed vai resgatar aqui pra gente.
Enquanto isso, eu vou falar da questão do pessoal que tá achando que tá sendo clonado pelo WhatsApp, né? Então, eu vou explicar o que está acontecendo isso, porque todo mundo me pergunta. Ah, me clonaram, estão pedindo dinheiro para minha família. Não é clonagem, é outra coisa. Por exemplo, você consegue espelhar o seu WhatsApp em outro aparelho telefônico.
Tá.
Para que isso aconteça, mesmo que seu chip esteja no seu, o WhatsApp vai emitir um código que se você digitar em outro aparelho, ele abre no outro aparelho e cancela no seu. Isso é normal, isso acontece, que é para você instalar o WhatsApp em outro aparelho. Eu não estou falando do WhatsApp web, eu estou falando você instalar o seu WhatsApp, desinstalar e instalar em outro aparelho.
Tá.
Para que isso aconteça, você precisa só do número de telefone. Aí você pega o número de telefone da pessoa que você quer instalar o WhatsApp dela no seu aparelho. Eu estou falando como se eu fosse um criminoso.
Tá.
Eu pego, aí mando um WhatsApp para a pessoa e falo, fulano, você acabou de receber uma premiação tal, manda para mim o código que aparece aí. Aí a pessoa pega e manda o código para aquela pessoa que está tentando puxar o seu WhatsApp. Quando você manda o código, ela digita o WhatsApp e fica na tela dela. Aí a pessoa fica desesperada, porque começa a receber informações de parentes e, ó, você está sendo...
Extorquido,
tá, e a pessoa não sabe o que fazer. Gente, nesse momento é só fazer o seguinte, a coisa mais difícil do mundo, desinstala o seu WhatsApp do seu aparelho e reinstala, porque quando você reinstalar, vai vir um outro código pro teu telefone e você vai instalar no seu e vai sumir do celular do criminoso. Pronto. Só isso, só respirar, desinstalar e instalar, é só isso. Que acontece, é só...
Nossa, fácil mesmo.
Fácil, e a pessoa se desespera, liga para a operadora, manda bloquear um número e não sabe o que fazer. Desinstala e instala, porque a partir do momento que você desinstalar, ele vai gerar um novo código para você, quando você for reinstalar, e aquele que tiver no celular do criminoso, ele vai sumir. Pronto. E ele não consegue acessar novamente, a não ser que ele peça o código, ele não vai pedir o código.
Entendi. Ed, conseguiu achar a pergunta aí, Ed?
Achei, tô escrevendo.
Tá escrevendo? Então lê ela aí, Ed, voz alta aí. Pode ler aí, não tem problema não. Mas lê em voz alta, hein?
Primeiro nota. Doutora Paula, a lei que controla o uso de dados no Brasil é pouco divulgada e os juristas dessa área insistem em usar termos de dicionários jurídicos. Enfim, sem utilizar os termos didáticos. Toda hora tem que haver tradução dos termos para leigos e essa é a maioria dos brasileiros, ok?
Não faz sentido o que ele fala, mas é porque a lei ela é uma cópia da lei europeia, né? Os termos, por exemplo, dados anonimizados, que não são os dados pessoais, Não, a lei não é difícil, é porque realmente tem bastante questões, bastante nomenclaturas que não são habituais. Mas não é difícil, tá? O que precisa entender da lei basicamente é isso. Dados pessoais, como nome, CPF, RG, endereço, o que identifique a pessoa, esses dados, quando são coletados, eles precisam de autorização. Eles só não precisam de autorização quando são questões, por exemplo, imposto de renda. Então, um órgão do governo, alguma coisa na questão da medicina, isso não precisa de autorização, tá? Mas fora isso, você precisa autorizar que esses dados sejam coletados, mesmo que seja só para armazenamento. Outra coisa, dados criptografados, que são pseudos anonimizados, que são aqueles dados que podem ser não identificado, mas por quando você muda a criptografia, ele consegue ser identificado. Então, esses são pseudos anonimizados. O que mais? Dados pessoais, dados sensíveis, que diz respeito se a pessoa é hétero ou se a pessoa é homossexual, né? Questão de religião, de cor, essas coisas. Então, a nomenclatura é um pouco difícil, mas a lei não está difícil de ser interpretada. Ela é bem tranquila, deve entrar em vigor, é necessário, porque só vão vir grandes investimentos a partir do momento que o Brasil estiver amparado por uma lei geral de proteção de dados.
Ei,
mais um aqui, ó.
Pode falar.
Ele fala, o mesmo modo também, ele fala sobre um comentário. O 5G envolve interesse econômico primeiro, depois será liberado pelas operadoras para a população. Assim o povo fica para depois, como sempre, no que se refere a novas tecnologias. É referente ao 5G, porque ele não veio ao Brasil, né?
Não consegui entender direito, Ed.
Ele fala que o 5G envolve interesse econômico primeiro.
Ah, entendi agora entendi. Vou explicar
depois
então.
Depois que será liberado pelas operadoras e para a população. Assim o povo fica para trás, como sempre, ao que se refere a novas tecnologias.
Para quem não ouviu direito a pergunta do Miro, ele fala que o 5G, a colocação que ele faz, que envolve muitos interesses econômicos e que, infelizmente, esses interesses econômicos barram em burocracias e quem mais é prejudicado, deixado para trás, é a população. Então, Miro, eu particularmente concordo que tem muitos interesses econômicos aí também e que acredito que esses interesses econômicos deveriam deixar em segundo plano e colocar em prática aqui para acontecer o 5G para a população como um todo.
Até porque se o 5G vier, mesmo que as grandes empresas chegarem também, vai ser um interesse de todos, porque gerando mais empregos, gerando mais renda e a economia virando, todo mundo cresce, todo mundo ganha, né? Até a população, né, que vai ter empregos e também as grandes empresas que poderão investir também aqui no Brasil.
Doutora, a gente está nos nossos minutos finais, já até estourou o nosso tempo aqui, já começou olhando aqui, mas quando o papo é bom é assim mesmo, fico feliz. E eu queria que você fizesse algumas considerações aqui para quem nos assiste aqui, se eu pudesse falar algo para as pessoas que nos assistem como considerações finais.
Olha, eu poderia falar de tecnologia, mas nesse momento a minha consideração final é pedir para todos que orem, rezem, ou qualquer que seja a sua religião, faça uma força-tarefa de meditação e pedido para Deus para que a gente saia dessa confusão muito rápido, tá? Porque isso é uma coisa nova, a gente está vivendo, a gente vê que os governantes estão confusos, a gente está confuso, isso gera uma angústia em todo mundo. Então, minha consideração final é, gente, por favor, peçam a Deus ou a sua religião, a qual seja, qual que seja.
Vou aqui dar nossos avisos finais de quem nos assiste. Pedi para nossa convidada ler a letra do Ed.
Oh. Vamos lá. Claudete Araújo, Cláudio Marques, Risse, Marques Valério e Maurício Kairoff. É isso?
Aí, ó, tá vendo aí? Calma, tem a segunda folhinha ainda.
É ruim também.
Tem a segunda folhinha aí também.
Quem tem letra ruim é inteligente, hein?
Olha lá.
Ó, Flávio Alves, Rodrigo Taboão, Wagner Mendonça, Joyce Guimarães, Terezinha, Bertolotti, Lázaro Pérez, É, Júlio César, Gabi Oliveira e Nil Mesca.
Óbvio, Maria, você vê todo mundo para aqui, ó. É tudo prova de obstáculo a leitura aqui, viu, pessoal? Você vê que não sou só eu, todos os convidados sofrem a leitura aqui, dá umas travadinhas aqui. Obrigado aí vocês que nos assistem aqui. A doutora Joyce também, ela tem um aplicativo de ter um Instagram também de tecnologia.
Uau.
Obrigado, doutora, por estar nos prestigiando aí também. Queria também encerrar agradecendo por vir, doutora. A gente sabe aí que foi um esforço muito grande hoje fazer esse programa ao vivo. A gente refletiu bastante para que tudo corresse bem. A gente fugiu um pouco da pauta aqui do mundo startup para poder falar um pouquinho de algo correlacionado ao momento que nós vivemos. A gente pede desculpa um pouco aí por essa fuga de pauta, mas era necessário, é importante. Nós somos humanos e nos humanizamos com a situação. E eu faço minhas palavras da nossa querida convidada, porque nesse momento é um momento de reflexão, é um momento que a gente tem que achar as soluções e, acima de tudo, como humanos nos abraçarmos. Então eu pediria que, dentro do possível, nós respeitamos aqui, eu a partir de hoje, já fiz um combinado que os nossos próximos programas serão só remotos, só através de live. Hoje, até parar aí o anúncio oficial da pandemia, a gente vai fazer só remotamente. Então, hoje é o último contato pessoal mesmo. E eu, no escritório, tomamos a decisão da nossa empresa fechar as portas para que todos pudessem cumprir a quarentena. Então, esse isolamento social, ele é necessário, ele não é brincadeira. Então, eu estou dizendo isso, pedindo desculpa por estar hoje aqui com pessoas ao mesmo tempo, mas era necessário, e dizendo que a partir de agora iremos respeitar, porque esse contágio não é brincadeira e a gente tem que preservar as pessoas que nós mais amamos. Então, eu queria dizer para todos, dentro do possível, respeitar a quarentena, ficarmos em casa, não estamos de férias, estamos no isolamento e a gente tem que respeitar isso. Obrigado a todos que deram um tempinho do seu tempo. A gente pede que passe isso o quanto antes e a gente pede forças, inovações, que a tecnologia nos apoie a sair disso facilmente. Obrigado mais uma vez, doutora,
obrigada,
de verdade.
Eu que agradeço.
Obrigado, Ed, mais uma vez. E tudo de bom para vocês aí. Um ótimo dia. Ou noite, melhor dizer. Thank you.